Hi everyone, welcome to English Experts Podcast number 8. I'm your host, Alessandro Brandão.
And I'm your co-host, Adir Ferreira. Thank you for joining us again on our podcast. Let's get started.
A gente reiniciou a gravação dos podcasts na semana passada com o nosso revival, e foi bem interessante. A galera voltou, né, a comentar. Muita gente relatou aqui nos comentários que estavam com saudade dos podcasts, muita gente que passou a conhecer o podcast depois já da edição 7, né, que a gente gravou. E deixa eu ler aqui só alguns comentários bem bacanas de incentivo. O Olavo Cavalcante mandou aqui: boa ideia a retomada do podcast, agradeceu. A Gabi também achou muito bacana o podcast, gostou, né, da nossa proposta do especial do Present Perfect. Tem a Ana Cristina também, que nos agradeceu pelo retorno e fica feliz, porque, segundo ela, ajuda muito nos seus estudos. Foram mais de 30 comentários aqui. And counting, né, Adi?
And counting.
Counting.
And counting.
A gente prometeu no nosso último podcast que esse seria um especial sobre o Present Perfect. Então, vamos começar aqui, né?
Vamos lá.
Alguns leitores, Adi, eles enviaram perguntas nos comentários, como a gente pediu. Mas antes, nós vamos iniciar o podcast com uma revisão geral, né? Do que é o Present Perfect, quais situações ele é utilizado. Como a gente estava conversando agora há pouco, os livros de gramática, muitas vezes, eles não passam para o aluno aquela situação real. Muitas vezes, o que está no livro de gramática, você não consegue replicar isso para a vida real. Você concorda?
Bom, o que acontece é o seguinte: muitos livros de gramática trazem explicações bem detalhadas, não com uma linguagem muito fácil. A maioria dos alunos não tem um conhecimento da terminologia de gramática para poder entender o que está sendo dito ali, né?
Certo.
E então, isso dificulta um pouco a compreensão do conceito. E o nosso podcast hoje é esmiuçar todos esses conceitos para ver se vocês aprendem de uma vez por todas o Present Perfect, ou pelo menos tenham esse podcast como uma referência futura.
É, então vamos aqui, Ed, para um resumão. Assim, para quem não conhece nada, nunca viu falar desse tempo verbal, né? O que é o Present Perfect? Como é que a gente utiliza? Em quais situações?
Ó, o Present Perfect é, junto com as preposições, a pedra no sapato do aluno de inglês brasileiro. Então, ele é formado pelo verbo to have, mais o participo passado do verbo. Então, ele é usado, ele se chama present, porque ele tem sempre algo relacionado com o presente. Ele é usado basicamente com uma ação que já aconteceu e que tem algum resultado no presente. Por exemplo, eu perdi minhas chaves, tá no passado. Então, em inglês eu digo, I have lost my keys. Por quê? Porque agora eu não consigo abrir a porta. Então, essa ação no passado tem um resultado no presente, tem uma consequência no presente. Então, se eu quisesse pôr quando eu perdi a chave, aí eu usaria o passado simples mais uma expressão de passado. Por exemplo, I lost my keys 2 hours ago and now I can't get into my house. E agora eu não consigo entrar na minha casa, tá?
Perfeito.
Basicamente, ele é usado com alguns advérbios de tempo.
Adi, você tem alguma explicação, assim, clara, por que é perfeito? O que é perfeito nos tempos verbais?
Perfeito é que não acabou ainda, né?
Acabou ainda,
ele,
né?
Não acabou ainda. E os tempos perfeitos em inglês, eles são um pouco diferentes do português. Por exemplo, se você pega present perfect, tem o verbo have no presente, mais o participio passado. Se é past perfect, é o had mais o participio. Se é future perfect, é will have, entendeu? Então, essa é a forma do perfeito.
Então, Ed, no inglês, todo tempo verbal que envolve o perfect, ele tem essas duas partículas, né? O have e o has, esses auxiliares, né?
Isso. Então, ele tem a base dos tempos perfeitos em inglês, que é os tempos compostos, né? É um verbo auxiliar, que é have, had, e o participio passado. Como o present perfect, ele relata uma ação que tem algum resultado no presente, ele é usado com os seguintes advérbios: just, indicando que algo acabou de acontecer, que tem um resultado agora.
Adi,
Oi.
Como um aluno bem básico, o que é um advérbio?
O advérbio, ele modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, né? Então, assim, ele é palavra como nunca, sempre, aqui, lá. Então, há vários tipos de advérbios, tá?
Uhum.
Então, esses são de tempo, né?
Okay.
Por exemplo, Justin, diga que algo acabou de acontecer, é recentemente. Um exemplo, I've just seen your brother. Acabei de ver o seu irmão. Ou seja, há um resultado agora, entendeu? Eu acabei de vê-lo, é recente. Com ever, o ever, ele é usado para indicar alguma vez na vida, tá? E em português nós usamos já. Por exemplo, have you ever eaten snails? Você já comeu lesma, ok? Ou escargot? Então, esse é o já, de alguma vez na vida.
Ontem, okay? Eu estava conversando com um amigo dos Estados Unidos e eu perguntei para ele, um novo amigo dos Estados Unidos, né, que é recém-chegado lá no fórum nosso, e eu perguntei para ele, have you ever been to Brazil?
Uhum.
Se alguma vez na vida ele já veio ao Brasil?
Isso. Exatamente, o ever. Tá? E o ever, eu posso usar ele também com verbos no presente, por exemplo, do you ever go to the beach? Ou você vai à praia alguma vez na sua vida? Ok?
Você já foi à praia alguma vez na sua vida?
Não. Assim, você vai. Por exemplo, vamos supor que eu more na beira da praia. Então, mas eu não gosto de sol. Então, a pessoa me pergunta, do you ever go to the beach? Você alguma vez vai à praia?
Uhum.
Tá? Então, é alguma vez na vida. Ou que já fez, ou que faz. Tá?
É uma coisa frequente.
E isso. Agora, um outro advérbio é o already. O already é o já, na forma afirmativa. Então, eu já fiz alguma coisa. I've already done my homework. Eu já fiz a minha tarefa. Eis o resultado, aqui está. Então, tem sempre uma conexão com o presente. A base do present perfect é essa. Sempre algo relacionado com o agora.
Ok. Adi, eu gosto de imaginar, assim, eu não sei se isso é didático. Mas uma régua, como se fosse uma régua. E no meio dessa régua tem um ponto. Um ponto, por exemplo. O present perfect, ele toca nesse ponto em algum momento. Por exemplo, pode estar no final da ação, no início, no meio. É como se o present perfect ficasse oscilando nesse ponto que está no meio de uma régua. Essa régua inteira é o tempo.
Uhum.
É um espaço no tempo. E o perfect, ele toca nesse ponto em algum momento. Esse ponto, para mim, é o presente.
É uma conexão, porque muitas vezes nós não podemos pensar no tempo verbal matematicamente, né? Então, por exemplo, se eu digo a frase, eu vi sua irmã agora. Para mim, eu posso relacionar isso com o presente ou com o passado. Mas sou eu, em inglês, isso é muito específico. Então, ou eu digo, I saw your sister, ou I have seen your sister. Isso depende da minha intenção de falar, tá? Muitas vezes, se eu não tenho, por exemplo, num livro de gramática com exercícios, o advérbio lá para me indicar que eu vou usar um ou outro tempo, isso depende de mim, né? Então, não há muita... não é algo que está talhado na pedra. Por exemplo, muitas vezes eu já ouvi I just saw your sister. Acabei de ver a sua irmã, em vez de I've just seen your sister. E é correto. Não na gramática normativa, que é das regras e tal, mas na gramática oral. É igual ao português. Nós não iniciamos uma frase com um pronome oblíquo. Por exemplo, me leva lá. Entendeu? Mas, então é leve-me lá. Mas na gramática oral, por assim dizer, é aceitável.
O
tá?
Denilson, ele comenta muito disso, no livro dele, no Inglês na Ponta da Língua, ele comenta sobre isso, que existem vários tipos de gramática, né? Aquela gramática normativa, eu não lembro dos tipos de gramática, mas uma delas é essa gramática do dia a dia, né? A que a gente usa oralmente, né? Do dia a dia.
É, porque na verdade, até mesmo na TV, você vê, assim, eu não tô falando que é aceitável ter erros crassos, né, de estrutura. Há coisas que nós podemos relevar também e não ficar tão ferro a fogo, né?
Senão a gente vai falar o inglês como se fosse aquele negócio assim quadradão, né? Que é muito, muito formal, e isso torna a conversa um pouco engessada. Às vezes não fica tão bacana, né?
Exatamente.
Tem que ser assim, o do dia a dia mesmo.
É.
Depende da situação, né? Óbvio.
É, depende da situação e da intenção que você tem. Para alunos mais básicos, é difícil você imaginar esse conceito, mas os mais avançados vão ver isso, porque já começa a pensar em inglês, né? Muitas vezes nós proferimos algumas frases, algumas coisas que são automáticas já. Nós usamos o tempo sem saber, né? Sem saber analiticamente. Então, uma dica é você ler bastante e ouvir bastante, porque essa é a melhor gramática que você tem.
Eu tenho uma pergunta aqui para você. I have worked here since 1998, por exemplo. Quando eu uso since e quando eu uso for?
O since é usado para indicar o início de uma ação. É o nosso desde. Por exemplo, I have been here since 2 o'clock. Estou aqui desde as 2 horas. E veja bem que em português a gente usa o presente. Estou aqui. Em inglês eu uso o present perfect. I have been here. Por causa do since. Ou seja, tem o resultado. Essa ação iniciou-se no passado e continua até agora. Tá? Então, relembrando, o present perfect é muito present, ok? É muito no agora, no presente.
Can I say, for instance, I've been waiting for you since 10 o'clock?
Claro, I've been waiting for you since 10 o'clock. Porque aí.
E o outro aqui, I've been waiting for you for 2 hours. Esse já não estaria correto, né?
Tá, os
Ok
dois.
também?
Estou te esperando há 2 horas.
Ok.
Tá certo, os dois. Agora, nós usamos a forma contínua do present perfect, que é o continuous, para dar ênfase na continuidade. Estou esperando. Eu comecei a esperar e ainda continuo. Então, ele é muito usado com verbos como work, live, study. Por exemplo, I've been living here for 2 years. Ou I have lived here for 2 years. A mesma coisa, tá? Tem o mesmo significado. Agora, há uma nuance no continuous, I've been living, que eu dou mais ênfase na ação de, abre aspas, em inglês, português real, tá? De estar morando, ok? Ah, isso é gerundismo, viu, gente? Tá?
Deixa claro.
Então, que fique claro que é errado.
E essa história de que o present perfect ele é utilizado também em situações onde o tempo no passado não é importante. Isso eu acho que confunde muito a cabeça de quem está estudando e complica um pouco a forma com que a gente vai usar isso. Essa história de que o present perfect é de uma ação que começou no passado, só que o quando no passado não é importante.
Na verdade, Alessandro, isso é o que eu disse lá no início, é a intenção. A intenção. Por exemplo, eu fiz a tarefa. Em português, a frase é autoexplicativa, né? Mas em inglês, se eu quero dar uma ênfase, eu fiz a tarefa, aqui está, professor, estou entregando para você, eu uso o present perfect. I've done my homework. Porque eu estou com esse papel na mão, estou entregando para o professor. Agora, se eu digo assim, o que você fez 2 horas atrás? Eu fiz a tarefa. Então, eu posso ou não acrescentar uma expressão de passado, tipo 2 horas atrás, 10 minutos atrás, entendeu? Então, essa é a sua intenção. Gramaticalmente, eu teria que pôr um advérbio, tipo 2 hours ago, 3 hours ago, yesterday, alguma coisa.
Isso aí é o passado simples. No passado
Exato.
simples, por exemplo, o que que a gente usa? I did my homework. Só que aí eu teria que obrigatoriamente incluir alguma questão de o tempo, né? No final. É obrigatório isso? Como é que você explica?
Ah, não é obrigatório. A linguagem hoje em dia ela é muito mais livre.
Eu aprendi em algumas gramáticas e já vi o professor falando também que quando eu quero especificar o tempo no passado, quando eu fiz alguma coisa, eu posso usar o passado simples, né? Por exemplo, I did my homework. Aí eu seria obrigado a colocar yesterday. Ou então, obrigado a colocar o tempo no passado para indicar quando foi que eu fiz meu trabalho, quando eu usei o passado simples. I did my homework yesterday, por exemplo. Quando eu não quero especificar o quando eu fiz, igual você acabou de falar, você está entregando o trabalho para o professor, I've done my homework. Aí você não precisa mais de colocar o tempo no passado. Isso é verdade? Como é que funciona isso? É uma dúvida de muitos alunos.
Na real mesmo, isso depende do que você tem a intenção de dizer, tá? Então, por exemplo, eu posso responder a pergunta: What have you done? O que você fez agora, né? Tá explícito o que é agora. I did my homework. Aí, por exemplo, eu posso ter na minha mente que eu fiz isso 2 horas atrás. Então, eu posso responder com o passado simples, tá? Não há, na gramática oral, a obrigatoriedade de você pôr sempre uma expressão de passado quando você usa o passado simples, tipo I did my homework, ponto. Tá joia. E não I did my homework 2 hours ago. Não é necessário.
Pro
Quando você
nativo
quer.
não ficaria, não fica, não daria uma sensação de que está faltando algo a ser dito ainda, né? Nesse momento?
Não exatamente, não exatamente. Assim, o que nos atrapalha muito é que nós estamos acostumados àqueles exercícios, né, dos livros, que você tem que pôr o advérbio de tempo e aquela toda formalidade, entendeu? Que na vida real não é assim. Não é assim. Então, assim, você aprende muito mais, eu digo por mim, tá? Que eu comecei a aprender mesmo present perfect quando eu fui lecionar uma aula de present perfect muitos anos atrás, tá? Façam as contas, não. Muitos anos atrás. Aí eu fui me aprofundar nesse assunto e vi que há regras que nós passamos aos alunos, mas que na vida real não é mais ou menos assim. Por exemplo, tem o have you ever? Muitas vezes eu ouço Did you ever go? Você já foi na sua vida? Did you ever go there? Então, cai por terra muitas dessas regras porque a gente não tá lá no mundo nativo, entendeu?
Entendi.
E aí, assim, o que acontece? O que mais nos aproxima do inglês real são, por exemplo, a TV a cabo, mas que traz o inglês scripted, ele traz do roteiro, né? Mas é o que mais se aproxima, né, à linguagem real.
A Cirlei Sabatini, ela perguntou nos comentários se é certo dizer que o present perfect é um presente que começou no passado e poderá se estender no futuro.
É, no futuro não, ele para no presente.
Ele para no presente.
É, ele para agora.
Ok. A Flávia também pergunta aqui com relação ao present perfect. I love English experts e I have loved English experts. Qual que é a certa, qual que é a errada?
Não, as duas corretas, por exemplo, I love e eu adoro o English experts, né? Adoro agora. Agora, I have loved, que eu comecei a amar e eu ainda amo. Então,
Então,
por exemplo, assim, ó. I have loved EE posts since August last year. Eu adoro os posts do English Experts desde agosto do ano passado. E eu continuo amando. Tá? Então, aí volta lá na parte do since e for. Ok? Então, as duas estão corretas.
Ok.
Agora, nesse caso, eu não usaria I've been loving, porque love é um verbo estático em inglês. Né? Então, é o mesmo caso de love, like, hate. Want, prefer. Então, eu geralmente, olha só, geralmente eu não uso tais verbos com a forma contínua, mas já ouvi I've been loving, I've been wanting, ok? Então é o caso de você ter a sua base gramatical, saber o que é gramaticalmente correto, mas ver também o que é usado na vida real. Agora, você não precisa falar igual o nativo, mas você tem que saber ouvir quando eles pronunciarem esse tipo de frase, entendeu?
A questão do, você já também já falou, a diferença do yet e do ever, se os dois
Do yet
significam
to
já,
ever.
né? Por exemplo,
Já.
eu já fiz o meu trabalho, eu já
I
fiz o meu dever
already.
de casa.
É, I already.
I
Already.
already did my
É,
homework.
na I already did, ou I've already done my homework, ou um ou outro. Há dois jás em perguntas em inglês. Um é o de alguma vez na vida, que nós já falamos aqui, né? Que é o ever, have you ever, alguma coisa. E o outro é o outro já, que é uma ação que espera-se que tenha sido feita. Por exemplo, estou na minha aula e peço aos alunos que façam o exercício 5 e dou 10 minutos de prazo. Acabados esses 10 minutos, eu pergunto, vocês já acabaram? Então, esse já de eu espero que sim, é o yet. Have you finished your exercises yet? Aí, há uma outra coisa. E o yet na negativa, ele é ainda. I haven't finished my homework yet. Não terminei minha tarefa ainda.
Aí, essa que era a minha dúvida. Essa que era a pergunta. Então, ele pode, dependendo da situação, em frases interrogativas, ele pode significar o ainda.
Ou já.
Então resumir, dá o exemplo das duas aí. Quando é já e quando é ainda.
O já, sim. É um já que eu espero que algo já tenha sido feito, né? Ou que já tenha acontecido. Por exemplo, have you written your reports yet? Você já fez os seus relatórios? Eu pedi para fazer isso há 2 horas, ok? No, I haven't done my reports yet. Eu não fiz meus relatórios ainda.
Também tem aqui no nosso fórum o Marcelo Henrique, ele perguntou se tem alguma diferença no significado das seguintes frases. I was here e I've been here.
Por exemplo, I was here with my sister 2 weeks ago. Eu estive aqui com a minha irmã 2 semanas atrás. Eu estou colocando esse advérbio de passado para indicar que a ação já aconteceu. E I've been here. Eu já estive aqui em algum momento da minha vida. Eu não estou especificando quando, tá? Uhum. Agora, a mesma coisa que eu disse antes. Tudo depende da intenção com que você fala. Se o contexto me permite dizer I was here with my sister, já indica que foi algo no passado, ou que eu já mencionei o ano, ou o dia, ou a época que eu estive lá. Aí, se eu uso I've been here, indica que eu estive aqui, e o quando, para mim, não é importante, ou para o contexto da conversa, não é importante.
O Marcelo também pergunta, que deve ser a mesma explicação, com relação a She talked with me today. E she has talked with me today. A diferença é a mesma?
A mesma coisa. A mesma coisa. É porque a segunda frase indica que algo tem o resultado. Por exemplo, suponhamos que ela tenha que me dar uma chave ou um livro. Então, she has talked to me today. Ela já falou comigo hoje. Então, você não precisa repetir isso novamente. She talked with me today indica que a simples ação dela falar.
Uma outra pergunta que a gente tem aqui dos leitores é sobre a diferença do been to e gone to. Como é que é? Quando que a gente usa um e outro?
O been to indica que eu fui e voltei a algum lugar. Por exemplo, I've been to the bank today. Ok? Hoje. Eu não sei. Eu não me importa a hora que eu fui ou o que eu fui fazer lá. Agora, por exemplo, he's gone to the bank. Ele ainda está lá. Ele foi ao banco. Okay? He's gone to the bank, tá? Agora, se eu digo he went, aí eu tô indicando que já acabou e não tem nada a ver com o presente. Por exemplo, where is Bob? He's gone to the bank. Então, ele não está aqui agora. Olha o agora, o presente.
Tem uma frase aqui e você me explica quando eu uso uma ou quando eu uso a outra. Por exemplo, eu quero dizer que eu vi 5 filmes essa semana. Eu assisti a cinco filmes essa semana. I've seen 5 movies this week. Tem uma outra formulação no inglês que eu poderia dizer assim. I saw 5 movies this week. Quando eu uso uma ou outra?
Tá, aí você vai usar I've seen quando a sua semana não acabou e você tem a possibilidade de assistir a outro filme. Por exemplo, eu tinha uma lista com 8 filmes, então eu vi 5 e vou ver mais 3. Agora, se eu digo I saw 5 movies this week, eu vi e não vou ver mais nenhum porque meu DVD quebrou.
Eu poderia colocar, por exemplo, eu já assisti a 5 filmes essa semana. Como é que eu poderia formular essa frase?
I've already seen 5 movies this week.
Ah, ok. É o que você explicou agora há pouco.
Agora, se você acha que não vai ver mais nenhum filme, você diz I already saw 5 movies this week. Pronto, estou cansado, não vou mais assistir nenhum. Alessandro, um outro uso bem comum do present perfect, que em português dá um pouco de dificuldade para o aluno, indicar que é a primeira, a segunda, a terceira vez que algo acontece. Então, em inglês, uma frase do tipo: esta é a primeira vez que eu dirijo um carro. Fica: this is the first time I have driven a car. Então, essa repetição vai ser com o present perfect. Outro exemplo: esta é a primeira boa refeição que eu faço há tempos. Então, this is the first good meal I have had in ages. Um outro exemplo: o Bill está te ligando novamente e é a terceira vez que ele liga essa tarde. A tarde não acabou ainda, tá? Então, Bill is calling again. This is the third time he has called you this evening. Então, ainda está acontecendo, tá? Por quê? Porque pode acontecer outras vezes. Não há um tempo de passado, entendeu?
Um outro ponto que o estudante de inglês erra muito também é com relação ao quanto tempo, o how long, aquela expressão how long. Você poderia dar uma dica para a gente? Como é que a gente usa isso corretamente?
O how long é usado para indicar há quanto tempo uma atividade está acontecendo. Então, um exemplo como: há quanto tempo você está lendo este livro? How long have you been reading that book? Tá? Então, há quanto tempo está? Você iniciou essa ação e ainda a continua, até agora, no presente. Por exemplo, a Mary está escrevendo e-mails, ok? Ela está o dia todo escrevendo esses e-mails. Então, Mary has been writing e-mails all day. Ela iniciou lá de manhãzinha, ainda continua. Por exemplo, meus sobrinhos estão brincando na sala. Então, desde as 2 horas. Então, my nephews have been playing in the living room since 2 o'clock.
Poderia trocar o playing por kidding?
Não, porque kid é brincar de fazer brincadeira, de não falar sério. Agora, com os verbos estáticos, eu uso o how long também. Por exemplo, há quanto tempo você gosta de samba? Então, how long have you liked samba? Or, há quanto tempo vocês se conhecem? How long have you known each other? Há quanto tempo você pertence a esse clube? How long have you been a member? Ou, how long have you belonged to that club? Há quanto tempo ela nega que não matou a irmã? How long has she denied that she didn't kill her sister? Alguns exemplos de verbos estáticos são like, know, belong, love, realize, fit, hate, suppose, contain, want, mean, consist, need, understand, seem, etc.
A
Aí tem um
lista
monte.
completa está no.
No e-book, Present
Daqui a
Perfect
pouco eu vou falar
Course.
dele. Você dá uma dica bem interessante aqui no seu e-book, no dia 7 do seu e-book. Você diz aqui a seguinte frase: jamais use o present perfect se não houver relação com o presente. Igual você disse, né? Tem sempre que haver uma relação com o presente. Por exemplo, com coisas que aconteceram há muito tempo. Tem uma frase aqui que você disse: Cristóvão Colombo descobriu a América. Então eu não posso usar o present perfect nessa situação, né?
Mesmo que eu não diga quando foi, já é um fato histórico e realmente não tem relação alguma com o presente. Então a frase fica: Christopher Columbus discovered America. E não has discovered.
No caso, por exemplo, da queda das Torres Gêmeas, é um fato histórico. Só que não é tanto tempo atrás assim. Poderia. E se
Não, mas
encaixa também nesse sentido?
Sim. Por exemplo, the Twin Towers fell on September 11th, 2001. Elas
Se for um
caíram.
fato histórico de um mês atrás, por exemplo, o Brasil ganhou a Copa, vamos supor.
Passado. Agora, é o seguinte. Ah, que legal que você falou isso. Ó. Por exemplo, o Brasil ganhou a Copa ontem. Aí eu leio no jornal hoje: Brazil has won the World Cup. Porque em textos jornalísticos eu vou sempre achar present perfect, porque eu estou dando uma notícia, algo relevante agora, mesmo que tenha sido ontem,
O
tá?
pessoal ainda
E
está
que não.
comemorando, então, né?
Isso,
Tem uma coisa que
isso.
está acontecendo agora por causa
Agora,
daquilo.
ó, eles falam assim: mas ele é o campeão agora, entendeu?
Ele é o atual
Então,
campeão do mundo.
isso. Então, has won. Agora, daqui a um mês eu vou dar essa notícia. Aí é won, aí já não é has won. ok? Aí já acabou o aspecto de recente, ok?
Perfeito. Eu acho que hoje o nosso podcast foi muito produtivo. Eu queria, agora no final, acho que a gente foi falando muita coisa, foi muita informação. Teria como a gente dar só um resumo de tudo que a gente discutiu desde o início do nosso podcast até agora, só para a gente poder fixar melhor os conhecimentos adquiridos?
Ah, sim. Nós começamos com a origem do tempo present perfect, né? Que ele tem sempre uma relação com o presente. E ele é usado com os advérbios ever, already, o never, tá? Também, yet, since e for. Isso, basicamente, esses são os mais usados. E ele indica também uma repetição e algo que iniciou-se no passado e ainda persiste no presente. Ou que já acabou, mas que tem um resultado agora.
É sempre importante a gente aprender os blocos de palavras e a situação com que você viu aquele bloco de palavras. Então você nunca vai errar. É uma dica bem interessante. Inclusive o Denilson vai falar sobre isso também no nosso próximo podcast, que vai ser um especial com o professor Denilson.
Ah, legal
são
demais.
São as chunks, né?
Chunks, yes, chunks.
Que são essas expressões já pré-formatadas que você usa em determinada situação. E é assim com o português, a gente que não percebe. A gente não fica formando a frase inteira. Eu vou...
Ela vem pronta, né?
Ela já vem pronta, você já aprendeu a frase inteira. É uma ótima dica. Então vamos para o seu recadinho no final aqui. É, a gente já citou algumas vezes que você tem um e-book novo que é fantástico. Eu estou com ele aqui durante a gravação desse podcast. Nós recorremos ao seu e-book várias vezes, né, para poder pegar algumas dicas e algumas perguntas que foram válidas para os leitores. E aí eu deixo você esclarecer mais sobre esse novo trabalho seu aí.
Na verdade não é um e-book só, é um pacote com 3 e-books para aprender de uma vez por todas o Present Perfect. Um é um curso que eu dei por e-mail de graça há algum tempo, e que são 10 lições, né? São 10 dias. Tem as explicações em português, com exemplos todos traduzidos, e tem também os exercícios com respostas. Tá? E no final temos também uma lista de vídeos e áudios grátis na internet. O outro material chama Aprenda os Verbos Irregulares de uma Vez por Todas. Então, ali é um mini-book, tem 3 páginas, né? E esses verbos irregulares, eles vêm agrupados por sons. Você ouve o áudio, vê o verbo lá, todos traduzidos também. E o último e-book agora é o Present Perfect Drills, que são exercícios orais para você praticar tudo o que você viu nos outros e-books, tá? Então, exercícios que você pode de ouvir, responder, ouvir e ler, tá? Ou você pode traduzir para o português e retraduzir para o inglês de novo.
Algum deles tem áudio?
O dos verbos regulares tem áudio e o drills tem áudio também.
Bacana, ajuda muito para treinar a pronúncia, né? E praticar, ouvir no iPod, no iPhone.
Isso,
também,
no iPod,
pessoal, aí.
No celular, no MP3 player, não tem desculpa para não ouvir.
Com certeza. Adi, eu acho que nosso podcast de hoje foi muito produtivo, eu acho que as informações passadas vão ser úteis para os leitores, e a gente deixa aí a sessão de comentários e também o fórum aberto para vocês enviarem as perguntas. Eu, o Adi, professor Donai, nós estamos à disposição para atender aí as solicitações.
Joinha.
E assim a gente vai aprendendo junto, né, e formando uma base de conhecimento bem bacana no English Experts. É isso,
claro.
Aí, Adi. Muito obrigado e até a próxima.
Thank you very much. Podcast by EnglishExperts.com.br